Parece-me que o Sr. Deputado terá que ligar o micro do lado de lá para poder ser ouvido do lado de cá. Essa é a mensagem que queremos daqui enviar, porque não estamos a ouvi-lo. Sr. Deputado?
Estou, sim.
Boa tarde, boa tarde. Sr. Deputado, está a nos ouvir?
Boa tarde, senhor.
Boa tarde, senhor Vice-Presidente, senhor Deputado Joaquim Barreto. Sr. Deputado, vou-lhe dar a palavra para dar início à intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento também a senhora professora doutora Helena Freitas, que é um gosto reencontrá-la, revisitá-la e vê-la mesmo que seja por videoconferência. Queria, em nome do Partido Socialista, não sei se me estou a ouvir, não sei se me está a ouvir.
Sim, perfeitamente.
Em nome do Partido Socialista, naturalmente, dizer que nós temos bem presente, temos bem presente a situação que levou à criação desta comissão, em que o PSD entendeu que se devia criar uma comissão obrigatória para apreciar o processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e da reposição do potencial produtivo da região. Isto foi em 26 de fevereiro de 2020. Acontece, porém, que naturalmente o PSD, ao abrigo das disposições regimentais que a legislação confere, requereu a presença de várias entidades e seus representantes nesta comissão. E hoje temos connosco a senhora professora doutora Helena Freitas, que coordenou a unidade de missão e valorização do interior e que nos disse já aos meus colegas que pediu admissão e esteve em gestão, pediu admissão em inícios de junho de 2017, isto é, antes dos incêndios terem ocorrido. E que também aqui foi já referido pelos colegas que me antecederam, que, e a própria professora Helena Freitas, também, de alguma forma, ela própria ficou surpreendida por ter sido chamada a esta comissão. E que, lembro-me do que disse, que não teve qualquer envolvimento nem acompanhou este processo e que não tem grande coisa a acrescentar. Estou a citar a professora Helena Freitas. No entanto, queria dizer que, por força das perguntas que lhe foram formuladas, e pese embora podermos não estar de acordo com tudo o que a senhora professora acabou de referir, que aprendemos e foi importante a sua presença, porque nos deu algumas orientações daquilo que é a sua perspectiva e a sua visão do desenvolvimento do interior, da estratégia florestal, daquilo que é, digamos, o Estado no território, enfim, e o que é o desenvolvimento destes territórios do interior. Eu congratulo-me, naturalmente, porque a senhora professora referiu-lhe bem que a unidade de missão para a evolução do interior, quando criada, teve a particularidade de colocar na agenda política as políticas para o interior. E falou, e bem também, no meu entender, eu estou a dizer aquilo que é a minha apreciação, de que coesão territorial e coesão social. E também referiu que se colocam neste momento três grandes desafios: as alterações climáticas, a demografia, ao interior. Três grandes desafios ao interior: as alterações climáticas, a demografia e o emprego. E eu também estou inteiramente de acordo com isso, além de outros problemas que nós vamos tendo no dia-a-dia e que naturalmente são obstáculos a que se consiga, em tempo mais acelerado, superar situações. E eu gostaria também de referir que os meus colegas fizeram algumas perguntas à senhora professora Helena Freitas, que como é que via o evoluir da situação. E o que eu pude constatar é que a senhora professora certamente estaria à espera e que a situação pudesse evoluir de uma outra forma mais aflorada. Falou de uma estratégia integrada para a floresta e para o desenvolvimento rural. Falou do cadastro que este governo também pôs já em prática, o que já está em curso, o que é muito importante. Falou também das espécies autóctones e que este governo também está a pôr isso, a implementar as espécies autóctones, e falou também daquilo que é a questão da paisagem e que também está a ser visto pelo atual Secretário das Florestas naquilo que tem sido o relacionamento connosco, com o Parlamento, e que certamente já chegaram a quem direito também, neste caso, à comunidade científica e às pessoas que são mais envolvidas nesta área. E a senhora professora também teve a oportunidade de dizer que ao nível da habitação fizeram algumas respostas, embora não se tenha alcançado o desejável ainda, e já que no que concerne aos equipamentos e à reposição do potencial produtivo, ainda não está, obtido o que no seu entender é desejável. Mas também compreendemos que o potencial produtivo ao nível da floresta não é de um dia para o outro que nós conseguimos ter, as espécies e os povoamentos, isto passa por políticas orientadoras, planos de gestão, tudo isso que naturalmente que é importante. De qualquer forma, acho que daquilo que foi o que eu vi e que se pode constatar é que pela sua intervenção é que, fruto da decisão do governo de então, hoje nós temos já um Ministério para a Coesão Territorial. E isso é importante, é sinal de que também a senhora professora, com a sua ação, com a decisão do governo, com a sua ação e das pessoas que a precederam, naturalmente, para além de que, ao longo de muitos anos, nós tivemos um abandono do interior, e este abandono do interior, com o seu despovoamento, com a falta de serviços públicos, e falou aí também, e acho muito importante, que é a territorialização do território com serviços públicos, mas o que eu queria dizer é que nós estamos a ir ao encontro daquilo que são as necessidades. Porventura, poderia entender de um ou de outro ser mais afanado, mas também pode, naturalmente, cada um tem a sua maneira de agir e a maneira de concretizar as ações no terreno. E eu queria deixar-lhe aqui à senhora professora uma pergunta genérica que é esta. Primeiro, antes da pergunta, permita-me que lhe diga que vou citá-la, porque também aprendemos com a sua intervenção aquilo que é a sua visão do desenvolvimento territorial e que é a sua visão da parte florestal e da parte ambiental. Mas queria deixar aqui uma pergunta muito, muito concreta. A nossa Comissão tem um objetivo muito específico, é apreciar o processo de atribuição depois à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e de reposição de potencial produtivo da região. Eu perguntava à professora na frente, em concreto, o que é que nos pode dizer que nos permita a nós, enquanto deputados, avaliar se o Estado cumpriu ou não cumpriu, ou tem cumprido ou a sua missão, quando naturalmente definiu um conjunto de políticas e implementou um conjunto de políticas ao longo desses anos, depois dos incêndios ocorridos em 2017. Muito obrigado, era isto, e mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa porque não consegui entrar e ainda fui a tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamo sua atenção que esgotou o seu tempo, entretanto, se houver uma questão ainda de esclarecimento final, certamente lhe darei a palavra, mas entretanto a palavra da Sra. Professora Helena Freitas, faz favor, para responder.
Bem, eu também, enfim, não consigo vê-lo agora, mas cumprimento também o Sr. Deputado Joaquim Barreto, portanto, que ainda foi meu colega, digamos assim, num tempo aqui na Assembleia da República e, portanto, por quem também, enfim, também é um prazer revê-lo. Mas, concretamente, a pergunta que me coloca, portanto, enfim, que vou por ser enquadrada numa análise um pouco mais ampla daquilo que foi, enfim, a participação e as questões que me colocaram, mas, de facto, enfim, penso que de alguma maneira já falámos deste assunto, portanto, parece-me que seria, teria sido, e ainda bem que foi assim, absolutamente determinante resolver, de facto, a questão da habitação e, portanto, essa preocupação acho que foi considerada prioritária e bem e, portanto, penso que nesse sentido, enfim, as questões que permanecem por resolver ou algumas irregularidades que eu não sei, portanto, são apenas, não sei se são, se existem ou não existem, isso não me cabe a mim averiguar, portanto, mas a verdade é que esse foi um assunto ao qual se deu prioridade e, portanto, nesse sentido, acho que isso, de uma forma geral, foi positivo e foi, digamos que seria a questão prioritária também do meu ponto de vista. Agora, de facto, é preciso perceber, enfim, ao nível, e já falámos, portanto, do tal potencial produtivo, o que é preciso restaurar, ou mais do que restaurar, o que é preciso trazer, por forma a inovar e, de facto, e em fazer acreditar que há um caminho e que é possível continuar a viver em Pedrógão e é possível continuar a acreditar que em Pedrógão há vida, há expectativa, é possível continuar a viver, a ter família e a educar os filhos. Eu basicamente acho que isso é a função primordial do Estado e neste caso por maioria de razão. Portanto, de facto resolvemos uma questão essencial que é de facto a habitação, mas agora eu penso que tendo sido este território particularmente fustigado e particularmente, enfim, o sentimento de abandono permanece e é normal que permaneça, é preciso agora de facto conseguir mostrar que a alteração é possível, que é possível trazer atividade económica para a região, é possível gerar emprego e é possível também uma nova floresta. No domínio da intervenção florestal, eu penso que estamos a trabalhar muito pouco, acho que estamos a trabalhar muito pouco em todo o Pinhal interior. Eu também sei que é exigente e também sei que é preciso, enfim, recursos e é preciso a tal capacitação institucional que porventura não temos também neste contexto do território, mas acho que vale a pena continuar a distinguir este território com políticas discriminatórias positivas, quer no domínio daquilo que são as políticas setoriais, da saúde, da educação, conseguirmos de facto levar mais apoios, valorizar mesmo, distinguir mesmo, porque há situações que justificam, que merecem, não é? E portanto, esta é uma situação de exceção, é uma situação absolutamente trágica que eu espero realmente que não voltemos a encontrar em Portugal. E portanto, é claro que no domínio das soluções de empregabilidade não é fácil, é preciso um tempo, eu compreendo que é preciso um tempo, mas tenhamos então exatamente isso, um plano para a promoção do emprego neste território em particular, não é? Um plano para a promoção da economia ajustada àquilo que é o potencial deste território, onde é possível incluir de facto uma nova floresta que progressivamente vai sendo aqui instalada. E claro que eu também percebo que se continua a apostar na limpeza da floresta como forma de reduzir, é uma forma, enfim, de reduzir a biomassa disponível e, portanto, e nessa perspectiva, admitir que se está a reduzir, de facto, a suscetibilidade ao fogo. É claro que sim, em parte isso é possível, mas não basta, de facto, enfim, mas também é verdade que haverá uma estratégia, como estava a dizer, eu sei que está em curso um plano integrado para a valorização da paisagem que inscreve ou inscreverá aquilo que é o futuro da estratégia florestal e, portanto, é possível que isso venha a acontecer. Mas, enfim, o que eu diria é que estes territórios justificam uma abordagem discriminatória robusta que, de facto, leve a que essa percepção de que este ainda é possível acreditar no futuro do Pinhal interior, que seja realmente uma realidade. Não já tanto para aqueles que de alguma maneira já desistiram, mas para aqueles que ainda não desistiram e que querem, de facto, continuar a viver ali. Não sei se respondi, mas melhor que consigo responder.
Muito obrigado, doutora Ana Freitas. Com esta resposta terminamos esta ronda de perguntas. Não existem inscrições para a segunda ronda. Resta-me agradecer a sua presença, os esclarecimentos que nos deu.